Está no ar o Jornal do Senado. Senado aprova medida provisória que permite redução de salário com jornada de trabalho menor.
Senadores analisam agora projeto que estabelece regras de investigação e penalização de quem pratica atos de terrorismo.
E segue para plenário proposta que limita número de cargos de comissão na administração pública.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que limita o número de cargos comissionados na administração pública.
No âmbito da União, o número de vagas será equivalente a 10% do total de servidores efetivos, nos estados a 20% e nos municípios a 30%.
A proposta, que segue agora para análise do plenário, também prevê processo seletivo para preenchimento das vagas, como informa o repórter Roberto Fragoso.
Pelo menos metade das funções de confiança deve ser preenchida por servidores efetivos, com exceção dos casos de assessoramento direto a detentores de mandato eletivo, a ministros e secretários estaduais ou municipais. O relator Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defende que a mudança vai trazer mais profissionalismo e menos influência política às nomeações.
É uma contribuição na defesa de uma administração pública mais eficiente e, sobretudo, mais econômica, excluindo o desperdício vigente em razão desse sistema de loteamento dos cargos públicos para atender o interesse de eventuais apaniguados.
O autor Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, lembrou que a escolha dos profissionais vai começar com um processo seletivo público, com critérios baseados em conhecimentos técnicos, capacidades e habilidades específicas.
Essa proposta busca, num primeiro momento, frear o crescimento alarmante dos cargos chamados comissionados, aqueles de livre provimento na máquina pública. Ano a ano, governo a governo, o número desses cargos vem crescendo. E com esse crescimento, a absoluta falta de critérios para a sua devida ocupação.
Algumas escolas municipais poderão fechar as portas no ano que vem porque as prefeituras não terão dinheiro para manter os colégios, alertou o senador Gladson Cameli, do PP do Acre.
Ele está preocupado com a queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo Cameli, os cortes variam entre 30% a 40% do total, ou R$ 2,4 bilhões em um ano.
Gladson Cameli esclareceu que são as pequenas prefeituras as que mais sofrem, porque são as com maior dependência do dinheiro do fundo.
Prefeituras de vários municípios do Acre estão a ponto de fechar suas portas em protesto contra os cortes do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo os gestores municipais, esta é a única alternativa que eles restam para alertar a população e sensibilizar este Congresso Nacional para o estado de caos financeiro que enfrentam.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, lamentou que as crises econômica e política paralisaram o Brasil, especialmente o Congresso Nacional.
Ele lembrou que o parlamento está há pouco mais de 2 meses do recesso de fim de ano e matérias importantes não foram ainda analisadas ou votadas pelas duas casas.
Walter Pinheiro se referiu aos 6 vetos a propostas polêmicas, como a que trata do aumento dos servidores do Poder Judiciário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento da União.
Para o senador, é preciso que os parlamentares se mobilizem para votar essas matérias, assim como as que tratam do ajuste fiscal e também a reforma tributária. Disso depende a volta do crescimento do Brasil, afirmou.
Quer dizer, na realidade, num momento de crise, também é um momento que a gente tem a maior paralisia no Brasil. É como se a gente estivesse assistindo a crise, ela vai se espalhando, e a gente só constatando. Nós precisamos parar de fazer diagnóstico. Parar de ficar fazendo só, lendo a estatística. É necessário ir ao encontro, pelo menos, de uma solução. É necessário tentar produzir um caminho de saída.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, acha preocupante a pesquisa do Ibope, que revela a falta de confiança do brasileiro nas lideranças públicas do país. Ele afirmou que o descrédito atinge todos os partidos e demonstra a descrença no sistema político do país.
Para o senador, isso se deve ao fato de esse sistema se sustentar na apropriação indevida dos impostos pagos pelo povo.
Em sua visão, o levantamento do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional confirma isso, pois revela que R$ 518 bilhões dos impostos pagos em 2005 não chegaram aos cofres do governo.
Além disso, de acordo com João Capiberibe, Paraíbe, parte do dinheiro arrecadado é usada para pagar os juros da dívida, que consumiu 311 bilhões de reais apenas no ano passado. Não há país que resista a perder 900 bilhões de reais com a sonegação e os juros da dívida, afirmou o senador.
E para piorar, o Brasil não tem leis para punir os sonegadores, porque as que existiam foram revogadas, reclamou o senador.
E mais, o Congresso Nacional não pode tocar na dívida pública porque isto é proibido por um artigo que teria sido colocado indevidamente na Constituição. Precisamos corrigir essa situação, afirmou Capiberibe.
Portanto, eu vou dar entrada num projeto para revogar esse jabuti da Constituição, para que nós voltemos a ter direito, pelo menos, de discutir como se dá a dívida pública, que a gente possa formar uma frente pela auditagem da dívida pública. Nós precisamos saber como é que ela se compõe. Vou apresentar, sim, projeto de lei, no sentido de a gente devolver a punição aos sonegadores fiscais e também retirar da Constituição esse impedimento em relação ao Congresso sobre a dívida.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, protestou contra a votação ontem na Comissão Especial da Câmara, que praticamente revogou o Estatuto do Desarmamento.
O texto aprovado reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de arma, permite o porte nas ruas, acaba com a exigência de que para portar arma a pessoa não possa ter antecedentes criminais.
Aumenta também o número de munições de 50 por ano para 600 por ano. E reduz a pena pelo comércio ilegal. Antes era de 4 a 8 anos e pela decisão de ontem passou a ser de 3 a 7 anos.
Para Jorge Viana, a decisão é absurda, principalmente se for levado em conta que no Brasil 880 mil pessoas morreram na última década vítimas de armas de fogo.
Esse é o estatuto do armamento, como se isso fosse solução. O mundo inteiro está restringindo o uso de armas. A Austrália, Canadá, o próprio Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido, Argentina e aqui no Brasil nós estamos ampliando, facilitando a aquisição de arma de fogo, apesar de um crescente número de vitimados. 20 pessoas para cada grupo de 100 mil morrem por ano no Brasil por conta do uso de arma de fogo nos crimes.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou os empregadores que o prazo final de cadastro dos trabalhadores admitidos até setembro no Simples Doméstico termina no fim deste mês.
Até 31 de outubro, quem é trabalhador doméstico, o empregador precisa cadastrar no E-Social, entrando no site da Receita Federal, vai digitar os dados do empregador, depois os dados do empregado, o salário, e a partir daí, o Simples Doméstico calcula já o imposto que tem que ser recolhido e em apenas uma única guia, se faz o recolhimento em qualquer banco, simplificando a vida do dono e da dona de casa.
Plenário. O plenário do Senado aprovou a medida provisória que permite a redução de salários e da jornada de trabalho.
Os senadores estão discutindo agora o projeto que vai tipificar o terrorismo no país. Mais informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Vladimir. Lançado em julho, o Programa de Proteção ao Emprego teve o objetivo de frear as demissões no país. Segundo a medida provisória, as empresas que comprovarem dificuldades econômico-financeiras ainda terão que conseguir o aval dos trabalhadores numa assembleia para a redução de até 30% do salário e da jornada. O Fundo de Amparo ao Trabalhador vai complementar os salários dos empregados no limite de R$ 900,00 já dentro da diminuição dos vencimentos. No acordo, as empresas deverão especificar o número de trabalhadores, o percentual da diminuição do salário, o período que não pode exceder 2 anos e as garantias de que não haverá demissão. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, ponderou que em tempos de crise ainda é melhor a redução do salário do que o desemprego. As empresas que cometerem irregularidades vão devolver com juros os recursos do FAT. Os senadores podem votar ainda hoje o projeto que tipifica o terrorismo. Segundo o relatório do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, o crime será caracterizado pelo ato pelo ato contra a pessoa mediante violência ou grave ameaça por motivação de extremismo político ou intolerância religiosa ou preconceito racial, étnico, de gênero ou xenófobo, com o objetivo de causar pânico generalizado. Ele assegurou que as penas de 16 a 24 anos não valerão para os movimentos sociais nem para manifestações pacíficas, como alegam os contrários à proposta. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado, apresentação de Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa, com o áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.